בעזרת השם, דף צדיק ב' דף דג'י כתובות. שלום לכם א תודוס, סטמוס דף צדיק א' עמוד ב', נתסיר אני אג'י בה, שומרם ברחמה, פאדרם ברחמה. מוזוויוס קאס נסידף, כמו הנעשו השיבוט קרקעות, וקומפרומיסו כשיחקה יסובי אימובס, פרם קרדור. נפסו, כדי וג'ינירו, ואינדאו מעטך, כסה קומפרומיסדה, קרדור די לוקי הקונטס. פאדה גמרה, אמר רם ברחמה, ג'יסי רם ברחמה, ראובן שמאחר שדה לשימון שלא באחריות. ראובן בין דאו את מתך פרה שימון, אסתך זו הקומפרומיסד או אימפרסיום כי ראובן דביא פרה, הוא קרדור דלי, בין דאו פרה שימון, יפעלו בין קלרו לשימון, סיום הוא קרדור בין קוברד שבוסה שדך, הוא לא מבוא שדאו בין ג'ינירו, הם הוכיסו כי בוסה קומפרדו, E o preço vai ser paralelo a isso, eu vou te fazer um bom desconto, mas saiba que você está em risco. E Shimon aceitou. Beata Shimon, uma clara de Reuven Beachra. Depois Shimon precisava de dinheiro. Shimon falou para Reuven, olha Reuven, eu preciso de dinheiro agora. Vamos fazer assim, compra de mim essa terra que você me vendeu, compra ela de volta, porém agora eu vou te vender Beachra, com garantia. Se alguém me cobrar de você essa terra, eu vou te pagar esse seu dinheiro que você pagou de volta para você, você não vai perder nada. E Shimon falou dessa forma, que vai dar garantia para ele. Ele não especificou garantia de quê? Que credor ele se trata? Então, fala na Barhama. O que aconteceu foi que veio o credor de Reuven próprio, não o credor de Shimon que acabou de vender o campo para Reuven. Veio o credor de Reuven e cobrou dessa terra que estava compromissada a dívida dele. Shimon deu garantia para Reuven que se alguém cobrar a terra de Reuven, Shimon vai cobrir isso? Vai dar o dinheiro dele de volta? Então mesmo que venha o credor de Reuven próprio e cobra o empréstimo dele dessa terra, Shimon tem que dar o dinheiro de volta para Reuven. Foi isso que ele se comprometeu. Amaleirava, disse Rava que não. Neida achraiu de alma cabila lei. Achraiu de nafshe mi cabila lei. Quando a pessoa fala, vou te vender um imóvel com garantia, significa que se vem um credor estranho a você e ele vem cobrar a terra de você, eu vou cobrir o seu gasto, vou te dar o seu dinheiro da compra de volta. Porém, se vir o credor do próprio Reuven, não o credor estranho a ele, ele é o culpado dessa cobrança, porque ele não tem dinheiro para pagar, então o credor vem cobrar de uma terra dele. Tudo bem, é culpa dele. Sobre isso, Shimon não se comprometeu. Falava que para Shimon se comprometer também a isso, então o Shimon tem que falar, qualquer credor que venha cobrar de você, você está coberto. Não foi isso que ele falou, eu te dou garantia. A garantia normal é, se vem um credor estranho a você, que você não tem culpa, você não pegou dinheiro emprestado, e vem cobrar da terra, você está coberto. Porém, se vem um credor seu de Reuven próprio, ele não está coberto. Ela cai como Rava, aparentemente. O Modê Rava concorda com Rav Barham em uma situação. Bereuven Sherash Sadem Yaakov. Reuven herdou um campo do seu pai Yaakov. Uma Achrane Shimon Shelo Be'achrayut. Reuven vendeu esse campo que ele herdou do seu pai para Shimon e disse, Shimon, você não está coberto. Estou te vendendo sem garantia. Beata Shimon uma Achrane Reuven Be'achrayut. Shimon precisava de dinheiro e vendeu de volta para Reuven esse campo. Por dessa vez, Shimon falou, olha, Reuven, você me vendeu sem garantia. Compre esse campo de mim e estou te dando garantia. Se vê um credor estranho a você, você está coberto. O que aconteceu? Veio um credor do pai de Reuven, um credor de Yaakov, que tinha direito de cobrar uma dívida. Yaakov faleceu, ele deixou terras, então o credor pode vir cobrar dos imóveis que Yaakov deixou. Isso que ele fez, veio cobrar desse campo de Reuven. E Shimon tinha recebido sobre ele a garantia de cobrir Reuven, caso venha um credor estranho, que Reuven não tem culpa disso, ele não foi que pegou dinheiro emprestado. Reuven está coberto, Shimon vai ter que pagar para ele. Dina Udaz, Shimon Marcele Minei. Fala, Agmará também grava concorda que Shimon tem que vir e dar o dinheiro de volta para Reuven. Por quê? Maitama Balchov de Yaakov que Balchov da Almadami. Porque Shimon se comprometeu a cobrir Reuven, dar garantia para ele contra um credor estranho, um credor do pai de Reuven, é um credor estranho. mesmo que foi o pai dele que devia dinheiro, e ele está no lugar do pai com as terras, Shimon recebeu sobre ele garantia de credores, contra credores estranhos. Vem um credor estranho, Shimon tem que dar o dinheiro de Reuven de volta. A não ser que Shimon queira se proteger disso, ele fala para Reuven: eu te dou, olha, garantia, que se um credor meu vem de cobrar a dívida, você está coberto. Porém, se vem um credor fora um credor meu, você não está coberto. Porém, se ele não fala, não coloca esses termos, ele fala: um credor estranho que vem cobrar de você, você está coberto, está incluído na garantia um credor do pai dele. Isso fala que aparentemente também essa é a lei. Amaram Barham, disse Barham, uma outra situação. Reuven Shemachar Sader Shimon Be'acharit, uma outra variação desse caso. Reuven vendeu um campo para Shimon com garantia. Mezakaf Alav Be'mirve, Shimon não tinha o dinheiro para pagar, digamos que são 1000 moedas, ele não tinha as 1000 moedas. Então Reuven falou: olha, Shimon, eu confio em você, me dá um documento que você me deve 1000 moedas. Então vamos transformar esse pagamento da compra em um empréstimo, como se eu tivesse emprestado para você 1000. E você me deve 1000. O Reuven. O que aconteceu foi que Reuven faleceu antes de cobrar essas 1000 moedas. Vatabalchov de Reuven. Quem apareceu? O credor de Reuven. Cobrar uma dívida. 1000 moedas. Vekatarivlam Shimon. Veio esse credor e cobrou do campo que Shimon tinha comprado de Reuven. Cobrou desse campo para cobrar as 1000 moedas dele. O pai Sebezuze. Shimon fala para esse credor: olha, credor, deixe esse campo comigo. Quanto você quer cobrar? 1000 moedas? Aqui estão as 1000 moedas. Deu dinheiro para ele à vista. O que acontece agora? Shimon devia 1000 moedas para Reuven, que era o dinheiro da compra desse campo. Reuven faleceu. Agora Shimon deve para os herdeiros de Reuven. Veio o credor de Reuven, cobrou de Shimon as 1000 moedas. Então Shimon pagou uma dívida que Reuven devia. Então Shimon queria se isentar desse pagamento das 1000 moedas que ele deveria pagar para os herdeiros de Reuven. Ele falou: olha, eu pago para você as 1000 moedas. Ele pensou: dessa forma eu não tenho que mais pagar para os herdeiros de Reuven as 1000 moedas, que é o preço do campo. Dessa forma eu fico com o meu campo e me isento das 1000 moedas. Falando como fica a Laha agora. Dinau de Amre Leibne Reuven Anar Metalter Eshava Kavun Gabach. O metáter de Yatni Lebalchov Lomishtabdi. Fala, Mará, os herdeiros de Reuven podem falar para Shimon: olha, o nosso pai, ele não deixou imóveis para nós de herança. Deixou somente bens móveis, metáterim, dinheiro e objetos. Deixou com você 1000 moedas que a gente tem que cobrar. Alahá é metáter de Yatni Lebalchov Lomishtabdi. A gente não teria que pagar essas 1000 moedas para esse credor, porque os objetos móveis dos herdeiros não estão compromissados a pagar a dívida do pai deles. Se o falecido devia dinheiro e deixou imóveis, os imóveis estão compromissados à dívida. Porém, bens móveis, não. Você resolveu pagar as 1000 moedas para esse credor? É problema seu. Você não ajudou nós, os herdeiros, em nada, porque a gente não tem a que pagar essa dívida. Então você pagou, tudo bem, mas agora você nos deve as 1000 moedas ainda. Isso fala, essa é a halakha que os herdeiros podem falar para esse Shimon. Amar Rav, disse Rav, Ipikeach, Idach, se Shimon é vivo, Magveleu Nialayu Ara. Tem uma patente como ele pode se proteger nessa situação. Ele fala para os herdeiros: muito bem, eu vou dar para vocês 1000 moedas, mas eu não tenho dinheiro, eu vou dar para vocês uma terra. Tudo bem? Tudo bem. E daí? Vihata Gavelaminayu. Depois que ele deu uma terra para os herdeiros, se esclareceu retroativamente que Reuven, quando ele faleceu, deixou para os herdeiros uma terra para eles cobrarem. Então, agora um credor pode vir cobrar dessa terra. Que Rav Nachman, como Rav Nachman disse, Damar Rav Nachman, Amar Rav Baravu, em nome de Rav Baravu, Yetomim chegava o carca Behovat Aviel, se os herdeiros, eles cobraram uma dívida e receberam uma terra, Balchov Roser Goveu Tamen, mesmo que no falecimento de Reuven ele não tinha deixado imóveis, só tinha deixado objetos móveis, que não estão compromissados a dívidas. Porém, depois, eles cobraram uma terra, para cobrar uma dívida do pai deles, essa terra está compromissada às dívidas que o pai tinha, porque retroativamente esclareceu que Reuven deixou uma terra para os herdeiros, porque ele deixou o dinheiro de cobrar uma dívida, e o pagamento dessa dívida é uma terra. Então pode vir Shimon e falar, olha, herdeiros de Reuven até ganhar as 1000 moedas, porém em terra. Eles aceitam. Depois ele fala, olha, eu acabei de pagar para vocês 1000 moedas para esse credor que vocês deveriam pagar com essa terra. Então os herdeiros podem falar, ah, é verdade, eles não têm escolha, eles têm que falar, a gente estava obrigado a pagar essa dívida com essa terra. Shimon foi lá e pagou essa dívida por nós. Shimon pode vir e falar, olha, agora eu dei para vocês 1000 moedas para pagar a dívida de vocês com esse credor. Dei para vocês essa terra, agora me devolve essa terra, porque agora eu sou o credor de vocês. Eu acabei gastando 2000 moedas por causa de vocês. 1000 para o credor e 1000 para vocês com essa terra. Eu paguei essa dívida que vocês deviam para o credor. Vocês me devem 1000 moedas. Vocês têm uma terra, me dá essa terra de volta. Então falaram, ah, essa patente pode proteger Shimon nessa situação, que ele se enganou e pagou a dívida com dinheiro. Isso fala que é Agmará. Amaraba falaraba. Reuven shemachar kolosadotav leShimon, vechazar Shimon umachar sadeh achad lelevi. Falaraba. Reuven tinha, digamos, algumas terras e fez um pacote, falou, Shimon, estou te vendendo todos os meus campos de uma vez só. Todos os campos saíram da posse de Reuven e entraram na posse de Shimon ao mesmo tempo. Reuven não tem mais nenhum campo. Ele fez um documento com todos os campos ao mesmo tempo escritos lá. Agora, Shimon vendeu um campo para Levi. E daí, Veata Balchov de Reuven, veio um credor de Reuven e fala, olha, eu tenho que cobrar a dívida de você, Reuven. Ele fala, eu não tenho dinheiro e não tenho terras. Então o credor vai cobrar a dívida daqueles que compraram as terras, estavam mexendo a Abadim, compromissados a dívida. Então Shimon, ele comprou todas as terras ao mesmo tempo, as terras estão na situação de mexer a Abadim ao mesmo tempo. Levi comprou uma das terras, cobrou uma terra compromissada à dívida de Reuven. Então o credor de Reuven pode vir, cobrar ou de Shimon ou de Levi. Ele pode escolher de quem ele vai cobrar e de qual terra ele vai cobrar. Porque também Levi, também Shimon, eles estão no mesmo patamar. Levi comprou uma terra, e quando ele compra uma terra de Shimon, ele compra a terra com os deveres que estavam sobre essa terra, as obrigações, e tinha uma obrigação, um compromisso para essa dívida. O credor pode vir cobrar tanto de Shimon como de Levi. Podemos limitar essa alahá. Velo Abradeira, essa alahá só se aplica se desavla ben unit. A alahá é que um credor, ele pode vir cobrar de terras no máximo de qualidade média. Ben unit. Se ele quer cobrar uma terra ziborida, uma terra ruim, ele também pode. Mas ele pode também exigir uma terra média que o devedor tem. Então, se Levi comprou uma terra média e agora Shimon tem uma terra ruim uma terra boa, digamos, uma terra idit, então o credor pode falar, olha, eu quero a terra ruim de que está com Shimon, ou eu quero a minha terra média que está com Levi, porque as duas terras estão disponíveis para ele cobrar a dívida dele, ele pode cobrar. Porém, aval, zavna idit veziburit, matzi amar lelach itarche vezvin yara delohazelach. Porém, se Levi propositalmente comprou uma terra boa, ou uma terra ruim, ou as duas, mas deixou uma terra média com Shimon, então Levi pode falar para o credor, olha credor, eu comprei de Shimon especificamente uma terra ruim. Deixei para você cobrar a sua dívida com a terra média. Em outras palavras, por isso eu me esforcei, e procurei comprar a terra ruim que Shimon tinha comprado de Reuven, para que você, credor, não possa vir e me cobrar essa dívida. Como funciona isso? Quando Levi ele insiste a Shimon, eu quero a terra ruim. Então, se explica que o que ele quer com isso, por uma situação padrão, é se isentar do compromisso para esse credor de Reuven. Porque ele falou, olha, Levi fala para Shimon, eu comprei uma terra especificamente ruim. Por quê? Uma pessoa normal gostaria de comprar uma terra ruim nessa situação, como se fosse um acordo que está implícito, que Shimon não está vendendo a terra ruim com os compromissos do Shibud, os compromissos para pagar a dívida de Reuven. Então é como se Shimon ficou com todos os compromissos sobre ele, que ele tinha uma terra média, que normalmente se cobra a dívida de uma terra média, um credor normal, vai querer cobrar a dívida da terra melhor possível para ele, que é a terra média. Então, quando vem Levi e fala, insistir para Shimon me vender a terra ruim, é com a intenção que ele não me vem das obrigações que são sobre essa terra ruim, isso fique com ele, sobre a terra média dele. Isso é um argumento válido, e Levi não tem que dar essa terra ruim, mesmo que o credor quer cobrar da terra ruim. Porque esses compromissos ficaram com Shimon. O Benonit Namilo Amranela, e também se Levi cobrou uma terra média, de qualidade mediana, ele só tem que pagar para esse credor se Deloshava Benonit Kavata, que ele não deixou uma outra terra média com Shimon. Digamos que Shimon tinha uma terra ruim e uma terra média, Levi comprou a terra média, então ele está disposto a pagar essa terra para o credor. Ele comprou a terra que normalmente se cobraria a dívida. Porém, se Shimon tinha duas terras médias e uma terra ruim, digamos. Agora, Levi pode falar, eu deixei para você uma terra média para você cobrar as posses de Shimon. Eu comprei uma terra média, é verdade, mas eu deixei outra. E pode falar para o credor, eu deixei para você a terra média para você cobrar com Shimon. Shimon é o comprador primário. Quem tem a culpa, entre aspas, que ele não tem terras, é Shimon. Ele é o comprador primário, eu vim depois. Eu deixei para você uma terra média para você cobrar dele. Você cobrar a terra média dele, cobra. Quem cobrar a terra ruim dele, cobra. Viramos a segunda linha. Amara vai falar, Reuven tinha uma casa dele, Shimon, Beachrayot. Reuven, ele vendeu um campo para Shimon com garantia. Se vem alguém cobrar a terra de Shimon, ele está coberto. Gata Balchov de Reuven, de Catar e Flaminei, vem um credor de Reuven que é cobrado a terra que Shimon comprou. Fala, Amara, Dinaú de Asin Reuven, o Marcelei. Reuven tem direito de fazer parte do julgamento, como um réu. O réu, que faz parte de um julgamento, tem direito de argumentar, de se defender. Então, mesmo que agora o credor ia cobrar a terra de Shimon, porém, Reuven faz parte do julgamento e pode falar, eu já te paguei, ou você me devia dinheiro, esse dinheiro que eu peguei de você era o pagamento de uma dívida, ele pode se defender. Esse credor não pode falar, não te conheço mais, você saiu de cena, eu quero cobrar de Shimon e ponto final. Não quero cobrar de você. Ele não pode falar que ele não é mais réu, e que Reuven não tem direito de argumentar nada, se ele quer provar que traga duas testemunhas. Reuven pode falar, jura que eu te devo dinheiro, etc. Por quê? Por quê? Reuven pode falar, olha amigos, eu me comprometi a cobrir o dinheiro de Shimon, se você vai cobrar de Shimon, ele vai voltar a mim, e eu vou ter que pagar o dinheiro dele de volta, então eu faço parte, sou um réu, faço parte do julgamento, e tenho o direito de me defender. Você quer cobrar a dívida? Jure que eu te devo, etc. Fala uma outra versão, mesmo que Reuven vendeu o campo para Shimon sem garantia, se o credor vai cobrar de Shimon, Reuven não tem que cobrir esse gasto de Shimon. Mesmo assim, Reuven pode argumentar, porque eu vou me prejudicar com isso, fala Reuven. Você vai cobrar de Shimon, Shimon vai ter rancor de mim, vai falar, você me vendeu uma terra compromissada, Eu perdi meu dinheiro e perdi o campo. E pode ter uma briga. Reuven pode falar para esse credor, não me convém uma situação dessas e você cobrando de Shimon, você me prejudicando. Então eu faço parte do julgamento, eu posso falar para você jurar porque você, que eu te devo esse dinheiro, etc. Minha mãe vai. Ela cai como esse segundo encadeado, aparentemente, que mesmo que Reuven vendeu o campo sem garantia, ele pode argumentar no julgamento, não tem que trazer testemunhas para se defender. Tamara vai falar, vai, Reuven chama a raça de Shimon, Reuven vendeu um campo para Shimon sem garantia, Veatsua Lavasiki. Por causa que Shimon não pagou ainda por esse campo, e apareceram os reclamões. Os reclamões dizem, esse campo não era de Reuven, esse campo era nosso, Reuven vendeu um campo que nem pertencia a ele, e agora Shimon ficou com dor de cabeça e falou, olha, eu não quero mais essa compra, eu não te paguei, cancela isso, eu não quero um campo que me traga problemas e dor de cabeça. Então como fica isso agora? Será que ele pode cancelar a venda? Se Shimon não fez um ato de domínio sobre esse campo, um ato de razaká sobre esse campo, vamos ver qual é esse ato na frente, ele pode voltar atrás, ele não comprou, ele não pagou, nem fez um ato de domínio, ele pode falar, eu não quero mais isso. Mishir Zikba, se fez um ato de domínio, esse campo pertence a ele já. Ele é rolar zorbo, já é tarde demais para ele cancelar a venda. Tem que ser mega artaúdo, falar que é um engano. Eu nunca tive a intenção de comprar um campo com problemas, ele já perdeu esse direito de falar isso. Por quê? Porque ele pode falar para Shimon, você comprou um campo com problemas. Você comprou um campo sem garantia. Então pode ser que dê um credor cobrar de você, você perdeu o seu dinheiro. Você não pode falar que você comprou um campo que não tem problemas. Então agora você aguenta esses reclamões que dizem que o campo não era meu. O campo era meu, fala Reuven. Porém, você aguenta a pressão e você não tem como cancelar a venda, falar que a venda é um engano, que você não quer um campo com problema se você comprou um campo sem garantia. O que é considerado que é um domínio sobre o campo com relação a esse assunto? Para demonstrar que ele está decidido que ele quer o campo? Se ele conserta as fronteiras em volta do campo, tem lá uma cerca que caiu, ele vai consertar, ele vai em volta de todo o campo, que é um esforço, demonstra que ele está realmente decidido que ele quer esse campo. Por isso já está arrumando o campo, consertando. Aí ele já está decidido que ele quer esse campo, ele não pode falar que ele não quer um campo com problemas. Ele não pode falar que ele não tinha certeza que se ele queria o campo ou não até agora, que ele já fez esse ato de domínio. Essa é a primeira versão. E cadê abre a filobeahreudname? Tem uma segunda versão que diz que mesmo que Shimon comprou o campo de Reuven com garantia, então aparentemente Shimon não quer um campo com problemas, ele pagou até a mais para ter a garantia de Reuven, mesmo assim Reuven não vai cancelar a venda por causa disso, Shimon não vai receber, não vai se isentar do pagamento por causa disso. Porque Reuven pode falar para Shimon, olha Shimon, você comprou um campo com garantia, que o quê? Que se vem um credor meu cobrar de você, você vai receber o seu dinheiro de mim. Agora tem reclamões, tem a Sikim que falam que o campo não pertencia a mim. Me mostra o documento que o tribunal decidiu que o campo não pertence a mim e vou te dar o seu dinheiro de volta. Porém, até isso, você quer me dar a pressão. Aguenta os problemas um pouco, porque com relação a esses problemas, você se aceitou comprar normalmente, a gente falou que vai ter garantia contra um credor meu, porém não contra qualquer pessoa que vem reclamar que a venda não valeu. Isso aparentemente Alahá é como a segunda versão, que diz que mesmo que Reuven vendeu com garantia, o Shimon não pode cancelar a venda depois que ele já fez um ato de domínio sobre o campo, porque ele recebeu de, garantia sobre credores, não sobre qualquer probleminha com essas pessoas que estão reclamando sobre a venda. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma nova Mishnah, que vai ser até de uma pessoa que tinha três esposas, ele faleceu e não tinha dinheiro suficiente para pagar a ketubá das três esposas. Como fica essa partilha com o dinheiro que sobrou? E vamos ver que depende de quanto ele deixou. Depende do valor, vai variar a partilha, que é um assunto intrigante e interessante para a gente ver amanhã. Não percam.